segunda parte deste Na Outra Margem, dedicado à grande figura que foi e continua a ser através do seu legado, Constança Capdeville. Terminamos a primeira parte há pouco com um fragmento de uma obra de António de Sousa Dias, um dos convidados hoje do programa, Constance Smith-Meer, que foi composta em 1997, 5 anos após o desaparecimento de Constança Capdeville. Abrimos esta segunda parte com outra obra do António Chagas Rosa, também dedicada à Constança, escrita um ano antes, em 96, chamada Trois Consolations. Foi uma obra para orquestra de câmara e para flautas de Bizet. Vamos ouvir um pequeno fragmento em que é solista António José Carrilho, numa gravação de 1999, nos Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea. Ora bem, ouvimos há pouco um pouco de Constance Smith-Meer, do António de Sousa Dias. Agora um fragmento de Trois Consolations, do António Chagas Rosa. São duas obras distintas, para dispositivos instrumentais diferentes e, obviamente, com características específicas de natureza de cada um dos compositores, mas que, enfim, ao de serem dedicadas a Constança Capdeville, de alguma maneira refletem um pouco a influência dela. António de Sousa Dias, muito concretamente, logo a começar no nome da sua obra, antes de começarmos a nossa entrevista, já explicou um bocadinho o que é que ela representava. Constança está lá presente, em Constance Smith-Meer.
Está, de duas maneiras. Pelo lado do título, Constance Smith-Meer é uma obra de Pina Bausch, portanto que era uma das figuras de referência de Constança Capdeville, porque a Pina Bausch faz teatro-dança e a Constança vai fazer teatro-música, como alternativa, digamos. Não é como alternativa, mas como dentro da mesma corrente. E, por outro lado, Constance Smith-Meer é, assim como referência, uma das frases recorrentes também dos seus espetáculos. Neste caso, há também, da minha parte, e Penso que da parte da Constança há aqui dois aspectos. Primeiro, um lado da fisicalidade, como se diz hoje em dia, ou de um lado físico da própria música, e neste caso através de um gesto que é quase que é um imperativo, come, tanto me temer, vem, dança comigo. E, portanto, para uma valsa. Na verdade, a peça é uma valsa, tem uma certa estrutura de valsa, que era também uma das formas de dança, ou uma das formas musicais também favoritas da própria Constança. É preciso não esquecer que ela tem uma pequena peça chamada Waltz, e a valsa é muito recorrente. Há um espetáculo dedicado à valsa, o Viena 1900, perdão, feito pelo Colec Viva no Teatro Nacional. E, portanto, este tipo de música, esta forma musical, este género, vai percorrer todo o trabalho de Constança. Aqui também há a ideia, digamos, de uma certa energia musical de circulação, que também eram ideias caras à Constança e que eu procuro colocar dentro da minha linguagem, embora existam elementos que podem ser traçados, digamos, em algumas técnicas, por assim dizer, da Constança, embora interpretadas de uma forma muito pessoal. Há uma outra parte do título que não está referido nem na partitura, nem na própria música, é a forma como se pode ler Come, Tanzimit Mir, que eu posso dizer Come, Tanzimit Mir, claro, mas poderia talvez alterar um pouco, e onde está, digamos, a dedicatória, que é Constanzimit Mir, ou seja, Constança
Constância comigo.
comigo. E aqui uma referência à Constance de Mozart, com a qual, de uma certa forma, a Constança também se identificava um pouco, até pelas várias relações múltiplas que tinha com Mozart, e até porque, segundo ela, o professor Coronel de Vasconcelos dizia, a
Que
menina tem
tinha sido seu
uma
professor
cabeça,
de composição,
tinha sido
não
seu professor de composição, e que dizia, a menina tem uma cabeça mozartiana. Pronto. E, portanto, há todo este jogo, digamos, entrecruzado, que procurei, de uma forma, enfim, simples, ou simpática, colocar em música este
é?
lado
Também com
físico.
esse jogo de palavras e de múltiplos sentidos que eram muito caros
Também caros à
à Constância,
Constança,
não
e que
é?
muitas vezes brincávamos com este tipo de situações pronto, e formas de jogar, digamos, com as palavras, os conceitos e procurar, enfim, toda esta riqueza, digamos, e abertura.
António Chagas Rasa, relativamente à sua obra Trois Consolations, que vestígios de Constança é que pairam nela?
Vários. Eu escrevi Trois Consolations para mim próprio. Foi como que me consolando a mim próprio da perda da Constança.
O António, desculpe
Sim.
interromper, vai retomar o seu raciocínio, mas além desse contacto mais direto que teve com a Constança quando seu aluno, e creio que no final da sua adolescência, quando tinha 15, 16 anos, talvez, até aos 18,
Sim,
penso,
sim, sim.
depois disso manteve uma relação com a Constança, embora não tenha sido, enfim, colaborador direto como foi o António Sousa Dias, mas continuou a encontrar-se com a Constança, a falar com ela,
Sim,
buscar
continuei,
impressões.
mas eram encontros um pouco fortuitos, embora na vida seja fortuito, mas não é que o contacto tivesse desaparecido, simplesmente não decorria no ambiente de trabalho e até me lembro de muitas situações em que, de alguma forma, ela dizia a palavra certa no momento certo, aquilo que eu precisava de ouvir, crises que a gente tem, momentos de fragilidade. E a Constança, com o seu lado evidente, ela sabia dizer. Ela, nesse sentido, consolou-me muitas vezes. Portanto, eu nomeei esta peça, que é uma espécie de concerto para flautas de Bizet e orquestra, Consolações, porque essa consolação veio da parte dela e talvez eu tenha aprendido com ela a consolar-me também. O que é que eu encontro aqui que herdei da Constança? Em primeiro lugar, um fascínio que eu tenho pela tensão, que ressalta da luta de alguém frágil contra alguém muito forte. A fragilidade versus força. É uma projeção que nós encontramos no diálogo entre flauta de Bizel e um instrumental que, não sendo muito grande, inclui tuba, trombones, trompete. Portanto, nós temos aqui uma luta desigual que tem que ser vencida através de formas subtis. A criação de situações musicais em que esse contraste resulte verdadeiramente dramático. Portanto, nós temos aqui uma figurinha de origami, que é a Constança, em luta contra um leão marinho. E eu achei isso inspirador. Essa é a primeira coisa. É a questão da tensão que ressalta de contrários imoralmente opostos, quase, diria. A segunda tem a ver com a percepção que eu tenho daquilo que ela transmitia no domínio da forma. A forma na Constança e o controle do discurso musical é móvel. É móvel. É relativo. É passível de ser interpretado e recriado. E, de alguma forma, eu identifico a forma o discurso musical da Constança com aquelas obras de arte suspensas do Alexander Calder, os Mobiles. Há uma unidade que prende as diversas partes, mas move-se no espaço. Portanto, eu também, sob o ponto de vista de forma, tento criar situações de ruptura. A ruptura é uma palavra feia. Situações de vertigem, situações de não saber o que é que vai acontecer a seguir. Isso é mozartiano. Porque nós ouvimos demais Mozart e conhecemos demais a nota que vem a seguir, mas os seus contemporâneos não. Esse culto da vertigem, do não saber, do desorientar para se encontrar uma nova orientação, isso veio da minha aprendizagem com a Constança. Para além de um sentido de timbre, de cor do som, que no caso da música dela, eu sinto que tem qualidades femininas. Há o feminino, no sentido da naturalidade, daquilo que tu dizias, do olhar de criança, a sedução do ir lá porque sim, por intuição, por se conseguir, por ser possível encontrar uma poética, não pela via filosófica, mas pela via das imagens, pela via da retórica. Nós temos na cultura ocidental um filão de filósofos ao lado de um filão de mestres da oratória. E, portanto, a Constança era uma grande mestra na manipulação de imagens, e com imagens, o que quer dizer ideias, conceitos, personagens, ícones. Portanto, há aqui uma recusa do intelectual, racional, masculino, como autoridade pura e dura, dando lugar a uma fertilidade que vem do polo oposto. Uhum. E eu percebi isso, comecei a perceber isso melhor mais tarde, depois de ter sido aluno da Constança e em, digamos, em convívio com essas poucas gravações que existem de obras dela, que me continuam a inspirar sobremaneira. E penso que isso, de alguma forma, enfim, à minha maneira, está presente na Trois Consolations.
Estamos a falar de todo este universo de Constança Capdeville que, como já se disse, hoje poucos registros há, enfim, pouquíssimas gravações em CD, apenas dois CDs monográficos, um a que já aludi, publicado pela Portugal Som, que inclui obras interpretadas pelo Coro Gulbenkian e também pelo Opus Ensemble, um outro mais recente, publicado pela Misery Records, com obras para vários tipos de instrumentação e de voz também. Existem algumas gravações vídeo em coleções particulares, populares. O António Sousa Dias terá algumas em seu poder, eventualmente. Mas comercializados, enfim, há muito pouco da Constança. Mas muito do que a Constança fazia era, seguramente, mais para ser fruído no momento e no espaço em que se realizava, de acordo com toda uma teatralidade, do que propriamente para ser ouvido mais tarde em disco. Que experiência se recorda António Sousa Dias? Tinha a Constança Capdeville em relação a isso? A importância que ela dava era, sobretudo, ao momento e à fruição do público, no momento exato em que as coisas aconteciam?
Há aqui uma situação que é quase ambivalente pelo seguinte. O tipo de trabalho que a Constança estava a fazer realizava-se no palco, portanto, de qualquer certa forma, vai sofrer, digamos, o mesmo tipo de problema que tem uma peça de teatro, uma encenação de uma peça de teatro. Uhum. Ou seja, existe um texto, mas esse texto, ele só em si não nos dá a chave do espetáculo, que é o teatro. Ou seja, é o trabalho dos atores no momento, aquela recriação, que vai permitir isso. Esse é um lado do trabalho dela, em que há guiões, e em relação a... é problemática em relação a algumas obras, porque há guiões, alguns guiões estão bastante bem anotados, alguns foram gravados em vídeo analógico, portanto não há gravações de grande qualidade, não há registros de grande qualidade. E o que acontece é que, em alguns casos, e há um caso particularmente dramático quanto a mim, que é o caso do Take 91, que é o último espetáculo dela, em que nós propusemos gravar o espetáculo, mas as câmaras estavam todas ocupadas na Gulbenkian. E, portanto, por essa razão, não há registro desse espetáculo.
O problema... E, no entanto, era uma, segundo a indicação que tenho, uma peça de teatro musical concebida para cinema.
Dedicado ao cinema.
Dedicado ao cinema.
Dedicado ao cinema. Todas as referências. É, obviamente, um espetáculo de teatro musical, digamos, puro e duro, concebido e realizado para o espaço que é feito. É a homenagem da Constança ao cinema. É, talvez, eu diria que, do ponto de vista de teatro musical, desde que ela arranca, porque ela faz várias obras, não nos vou chamar experiências, ela faz várias realizações, como Vamos Satear, como todo um certo trabalho que vai desenvolvendo e que vai desembocar em dado momento no Dom de Juan, que, e acho interessante que hoje se façam muitas óperas, porque é uma anti-ópera. Portanto, acho que a Constança continua no seu tempo.
Numa altura em que se cada vez mais desconstrói o conceito da ópera.
Exatamente.
O conceito convencional.
E ela vai introduzir essa anti-ópera num espetáculo de teatro musical, onde na primeira parte há outras obras que são tocadas. Perdão, é ao contrário, porque o Dom de Juan tem um problema cénico e que faz com que tenha que ser feito, que tenha que ser uma obra, tenha que ser programada logo na primeira parte. Coloca problemas de equilíbrio bastante grandes para construir um programa. De qualquer forma, todo esse trajeto vai culminar, em relação àquilo que o público vê, vai culminar no Take 91. O Take 91 é talvez dos espetáculos mais trabalhados, até porque o próprio grupo, o Colégio Viva, já tinha uma dinâmica interna muito grande e, portanto, mesmo por vezes com algumas reformulações, vai criando uma dinâmica até de atuação, de entendimento, até em palco, muito grande, uma enorme, bastante grande depuração, e infelizmente não se chegou a ver aquilo que seria o último, o outro espetáculo, o espetáculo seguinte, que é o E Outras Pessoas, que seria o Aeropaulo e a 92. Uhum. Não chegou. Agora, o problema é que a Constança não se opunha de forma alguma ao registro, antes pelo contrário, porque seria uma forma de fixarmos e podermos analisar o que estava a ser feito. Infelizmente, há apenas algumas gravações esparsas, feitas sobretudo no CAM, uma câmara aqui colocada em que, ao filmar um pormenor, depois deixa passar os outros todos ao lado e já não nos lembramos muitas vezes o que é que estava a acontecer ao lado, porque há indicações, mas havia também a liberdade, tal e qual como se faz numa encenação de teatro. E devo dizer que aqui um dos grandes problemas é que os espetáculos da Constança eram mesmo muito ricos, porque implicavam muitas vezes 15 dias de trabalho antes da estreia, pelo menos 15. Nós começávamos a trabalhar alguns meses antes, devagar, pronto, esparsamente, mas normalmente 15 dias antes nós tínhamos de estar já no local para começar a fazer as montagens, a trabalhar, e em termos de luzes, de concepção, de luminotecnia, de, mesmo da própria parte sonora, da parte toda de até a disposição cénica e de encenação, eram extremamente sofisticados. Sempre a aparecer ao público que não se tratava mais do que um concerto encenado. Claro. Essa era uma das também dos pontos-chave, penso, da Constança, que era tudo tinha que parecer extremamente natural. Há aqui um trabalho, e o António Chagas Rosa até há pouco disse um aspecto desta capacidade da Constança de também de ir ao ponto, que já referimos, que ela tinha uma expressão muito interessante relativa à improvisação, que era uma das áreas que ela também tocou, porque ela tocou imensas áreas, que era a noção da oportunidade de intervenção, que é aquele ponto-chave que faz com que é agora e é aquilo. Uhum. E a Constança, em todo o seu trajeto, eu penso que ela tem essa noção, mesmo que no momento, por vezes, não fosse para nós outros ou muito clara, à distância, penso sim. Infelizmente, não há gravações, ou muito poucas há. As próprias partituras estão neste momento, tem que se ver como é que podem ser mais divulgadas. Temos tido algum cuidado, não é no sentido de esconder, não é isso, mas precisamente é uma obra que é razoavelmente frágil, e que gostaríamos que fosse, quando estivesse arquivada, digamos, que estivesse disponível, sobretudo disponível. Neste momento não está muito disponível porque está numa casa particular, não é a minha. Eu não sou, de forma alguma, o herdeiro da Constança, também é bom que se diga, digamos, o herdeiro ao Manuel Sintra.
Seu companheiro?
Seu companheiro, uhum. E marido, pronto, da Constança. No entanto, sempre se tentou que, quando é preciso tocar algumas peças ou assim, tentamos aceder ao espólio e tentar logo fazer uma fotocópia, depois tentar digitalizar. Muitas vezes há um trabalho iniciado de digitalização pelo CESEM, há um trabalho também de começo de disponibilização de alguns materiais feito pelo MIC. Algumas partituras
estão, Centro de Informação de Música Portuguesa.
Algumas partituras estão já disponíveis na net.
Centro de Informação e Investigação de Música Portuguesa.
E aos poucos, à medida que se vai conseguindo colocar em forma de disposição, porque precisamente são muitas vezes materiais esparsos, vai-se disponibilizando para as pessoas.
Ora bem, nós estamos num momento em que há muitas pessoas que trabalharam com o Constança Capdeville e, através da oralidade, tem-se acesso ainda, nomeadamente jovens compositores que estejam a trabalhar ou pessoas que queiram estudar e que se interessem pelo legado, pelo que fez a Constança Capdeville. Corremos o risco daqui por uma ou duas gerações não restar muito mais se, entretanto, não se fizer alguma coisa. Parece extraordinário, ao mesmo tempo, não é? É revelador do estado em que o país está, não é? De uma das figuras mais importantes, não apenas da música e do teatro, enfim, das artes em Portugal da segunda metade do século XX, tenha o seu trabalho em risco, uma das criadoras mais importantes, tem o seu trabalho em risco de, dentro de meio século,
eu devo dizer,
pouco restar dele.
Eu devo dizer que há aqui vários níveis nesse aspecto. Para já, há um magnífico trabalho de catalogação e de organização que foi feito pela Janine Moura. É uma pessoa extremamente modesta e que não gosta de ser mencionada, e aqui eu corro mesmo esse risco, acho que deve ser mencionada, pois foi ela que, após o desaparecimento da Constança, que organizou toda a parte, digamos, musical dela. Eu colaborei muito esparsamente, porque se a Janine conhece toda a obra até 85, de certa maneira, eu conheço a obra toda dela a partir de 85. E, portanto, há certos bocados de partitura que eu sei que, não, que podem estar naquela pasta, mas que não fazem parte daquela obra, fazem parte da outra. Porque muitas vezes tive o privilégio de assistir ou à sua escrita, ou à sua discussão, enfim, ou fazer um par de trabalhos que estavam em curso, portanto, conheço. Há alguns trabalhos que não acompanhei, alguns raros, outros que não acompanhei participando, mas que acompanhei em termos de discussão, portanto... Eu conheço, e está a haver um certo cuidado no sentido de que isso, digamos, seja preservado. Há também o trabalho da Maria João Serrão, a tese de doutoramento da Maria João, que foi editada.
Constância Capdevila, Entre o Teatro e a Música, um livro que foi publicado há alguns anos pelas edições Colibri, pelo CESEM, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical. E na próxima parte do programa iremos também obter um depoimento de Maria João Serrão sobre este profundo trabalho do espólio musical de Constança Capdevila. Mas prossiga, António, por favor.
Por outro lado, acho que há um aspecto que eu acho que é interessante e penso que, não querendo avançar muito, será interessante também ver que... não é só a Constança que desaparece, ou que se prolonga de uma certa forma. Eu estava a pensar num exemplo em que ela aparece também na obra de um realizador que hoje pouco se fala e que, no entanto, vai ter, penso, uma influência e uma grande importância também na nossa história do cinema, que é o António Reis. Na Rosa da Areia é uma oportunidade de ver a Constança atuar, porque ela é uma das personagens desse filme. Eu não queria deixar de fazer essa menção, porque há esta ligação entre teatro e cinema.
Claro.
E que muitas vezes temos poucos registros. Há algumas entrevistas da Constança televisivas. Aliás, quando se fez há 3 anos atrás, quando se remontou o espetáculo Vum Vum Ketty, no São Luís.
De homenagem à Cátia de homenagem à Constança Capdevila, mas a partir também da figura emblemática para ela, que tinha sido de Cátia Barbieri.
Aliás, todo o espetáculo é dedicado à Cátia Barbieri, é centrado na figura dela. Em termos depois cénicos, tem outros elementos.
E estamos a falar de um espetáculo em que o António Sousa Dias participou, que se realizou em 2009.
2009, portanto, um espetáculo de 80.
Montado posteriormente.
89, e que foi
remontado em 2009.
E
é uma pena que não haja uma remontagem neste aniversário em 2012. Teria toda a pertinência. Sim. Que assim
se eu devo dizer que, de uma forma muito Capdevila, se posso dizer assim, não estou muito preocupado com o assunto. Isto agora parece uma blasfémia, mas vou dizer o seguinte: no ano em que fizemos o Cage, o espetáculo de Cage, nesse ano, na Gulbenkian, comemoravam-se os 75 anos de Luciano Berio. E nós fizemos o espetáculo de Cage, onde no final havia mesmo um bolo de aniversário aos 75 anos de Cage, que tinham sido no ano anterior. Portanto, nesse sentido,
a Constança não se preocupava muito com esses méritos, é isso?
Não, não nesse sentido, mas acho que mais importante do que apenas relembrá-la, digamos, nas efemérides, é bom aproveitá-las para despoletar um certo elan que permita depois potenciar outras situações. Eu sei até que já começam a aparecer alunos hoje em dia nas escolas de música, de mestrado, e a querer fazer trabalhos sobre a Constança, porque é uma figura que eu penso que faz todo o sentido nos dias de hoje, e sobretudo talvez nos dias de hoje.
É uma figura absolutamente moderna.
Sim. Que tem os seus lados ancorados no seu próprio tempo, e talvez seja isso que faz também a sua modernidade. A Constança viveu mesmo o seu tempo, e viveu-o a fundo. E esse aspecto eu acho que é, de facto, a grande lição. Não se ancorou em aspectos, digamos, ou tradicionalistas ou passadistas, soube respeitá-los, soube integrá-los, precisamente com a tal visão de que todos nós podemos interpretá-la de várias formas e, como já vimos, de maneiras diferentes, soube incorporar toda essa visão, mas sempre integrada no seu tempo. E isso eu penso que é uma das maiores lições da Constança. É nós vivemos no nosso tempo.
E no nosso tempo, António Chagas Rosa, para terminarmos esta nossa conversa, pensando em tudo aquilo que já foi dito ao longo deste programa, mas pensando que Constança foi provavelmente, seguramente, muito mais do que aquilo que foi dito, dada a extraordinária dimensão do trabalho que ela fez e da influência que surtiu na cultura portuguesa a diversos níveis. O que é que lhe apetece dizer relativamente àquilo que hoje Constança Capdeville poderia, se ainda estivesse entre nós, fazer e à forma como dela precisamos hoje?
Para voltar àquilo que o António Sousa Dias disse na sua última intervenção, que eu acho perfeitamente lúcida, eu lembro-me da Constança dizer várias vezes, a propósito de pessoas que não gostavam de música contemporânea, ela dizia que as pessoas não gostam de música do seu tempo, não gostam do seu tempo. Não gostam do seu tempo. Eu penso que ela seria uma voz discordante no meio do conformismo em que nós vivemos, porque ela era uma pessoa que fazia os possíveis por compreender os contrários e fazia os possíveis por compreender aquilo que está oculto. Eu não vejo muito disso. Eu penso que ela seria, digamos, um guru desse eventual coletivo que procura perceber qual é a dinâmica do que está a acontecer, o que é o agora, porque o agora tem muitas camadas, temos uma pele, mas também temos um caroço e temos polpa pelo meio, é difícil, não é? E a Constância era uma pessoa que tinha a capacidade de ir ao imo da questão e do tempo. Como tu bem disseste.
E o António de Sousa Dias, quer complementar o que o António Chagas Rosa disse, como é que seria a Constança hoje, no século XXI?
Eu diria, penso que o António Chagas Rosa disse maravilhosamente já muito o que haveria a dizer. Eu talvez me permitisse acrescentar algo que talvez situasse também, simultaneamente, o tipo de trabalho que se faz hoje com o tipo de trabalho que a Constança fazia. Quero dizer, na área em que a Constança estava, este multimédia, este multimeios, em que proliferavam cruzamentos de várias áreas, todo o tipo de trabalho que nós fazíamos em palco, embora sempre sob a direção da Constança, era sob a direção e coordenação da Constança. O que eu quero dizer é que o trabalho era, tal e qual como o trabalho muitas vezes em teatro, dança, era um trabalho colaborativo. Ou seja, havia uma implicação e uma responsabilização também de todos os membros da equipa que trabalhavam em cada projeto. E nesse sentido, é uma técnica que não é nova, mas que na verdade apanha e reassume todo um certo tipo de modernidade no trabalho que hoje se faz, hoje com certos tipos de desenvolvimentos tecnológicos, artístico-tecnológicos, em que o músico, o programador, o designer de luz tem que trabalhar em conjunto para um determinado resultado, que já não é apenas uma obra musical, mas é algo que vai para além disso, porque, como vemos, estamos a assistir também a um período em que certas vertentes de artísticas estão-se a reconfigurar. No próprio cinema, se nós ouvirmos o cinema hoje, já não é o mesmo que era há 15, 20 anos. As formas como os ecrãs se dividem, multiplicam, todo um certo tipo de gramática, de linguagem, de articulação de história, estão bastante diferentes. O próprio teatro está a sofrer esse tipo de influências. Portanto, não esqueçamos que, para além disso, que o cinema é uma jovem arte com 100 anos, portanto, sim, ainda vai dos primórdios, até muito, ainda provavelmente vai ter outros passos. Portanto, penso que a Constança teria hoje todo o sentido, não direi como um modelo, não no sentido da comemoração, mas no sentido da sua reinscrição neste presente que é o nosso. E que a sua forma de olhar o mundo e abertura e enorme cultura, porque isso também é um dos aspectos capitais na Constança. As pessoas não sabem, mas a Constança lia a uma velocidade desenfreada, tinha uma velocidade de leitura espantosa e, portanto, conseguia, digamos, ler toda uma série de livros em curto espaço de tempo. E todo esse aspecto de cultura, colaboratividade, formas de trabalho que implicam outras posturas e outros riscos, até, a Constança, por tudo isso, eu penso que a Constança faz-nos muita falta hoje.
E apesar de, segundo creio, o António Sousa Dias, e corrija-me se eu estiver errada, a Constança não ter abordado muito a música eletrónica, a música eletroacústica. É verdade?
É verdade, de uma certa maneira. Usou a tecnologia. Há um momento em que até sou eu que me ocupo, digamos, da parte tecnológica, porque a Constança, tal e qual como a maior parte dos compositores portugueses daquela geração, que não vão ter um grande acesso à tecnologia, vão trabalhar com ela.
Uhum. Exceção, talvez, do Cândido Lima, essencialmente, não é?
Sim,
que trabalhou muito.
Que trabalhou muito, sobretudo nos estúdios do Porto. O próprio Jorge fez obras de música eletrónica. Mas o contacto com eles, aqui eu acho que há um ponto que é crucial, que é, eles não trabalharam excessivamente com a tecnologia, talvez com os níveis com que trabalhamos hoje, mas trabalharam naquilo que é essencial no que traz a música eletroacústica, que é a reflexão sobre o som. E essa reflexão sobre o som está patente nas suas obras. Um exemplo muito curto, eu lembro-me que quando estava a fazer as gravações de um filme em que eu fazia a música e a Constança fazia de minha assistência musical, de vez em quando trocávamos estes papéis, isto é paradoxal, mas a vida é mesmo assim.
E já agora, esse foi o filme Maldição de Marialva?
Maldição de Marialva.
Sim, o filme do seu pai, António Macedo.
António Macedo. Uhum. E então, em dado momento, eu com o engenheiro de som, o António Pinheiro, quando estava a gravar a música do filme, em que a Constança, para a qual a Constança fez a assistência, digamos, o que é muito paradoxal, eu estava a trabalhar em dado momento na obtenção de um som tipo sino, com características muito peculiares que me dava, que eu precisava, e estávamos a trabalhar com os sintetizadores e o tipo de som. A Constança, naquele momento, pediu-nos, mas descreve melhor o som, pronto, começámos a trabalhar em termos da sua descrição, dos seus testes, e o som foi resolvido de uma forma muito simples. Ela própria pegou num parafuso e preparou o piano, e o som obteve-se assim, depois acrescentado com outras coisas. Portanto, isto para dizer que no caso da música eletroacústica, e isso é uma outra vertente que eu acho que é capital na Constança, é a reflexão sobre o som, é a maneira de ouvir o som. Não importa de onde o som vem, importa saber o que ele é, o que ele nos traz, e a partir daí até determinar um gesto que vai trazer esse som. Portanto, é toda esta lição de reflexão sobre o som que a Constança também nos poderia ter trazido, nos traz.
Oh, António, eu aqui faço um parênteses, que é algo que me parece que é importante e sobre o qual não tivemos ocasião ao longo da conversa de falar, que é a Constança Capdeville, com o percurso que teve enquanto estudante de música, com as orientações que teve, já que se disse que foi aluna de Jorge Kroner de Vasconcelos, por exemplo, todo o trajeto que ele levou, desde o interesse inicial pela música antiga que ela estudou, sim, trabalhou também, segundo creio, com o Santiago Macário Cáceres, por Mozart, por Beethoven, enfim, toda a herança clássica e romântica, até se interessar e optar pelo caminho que veio a desenvolver da música contemporânea. Ela enverdou pelo conhecimento, pela pesquisa e pela escolha da música contemporânea, não tanto pelas experiências que teve enquanto estudante de música, mas porque era esse o trajeto que,
ela já
que
tem,
queria.
Penso que já durante o próprio percurso de estudante de Constança Capdeville, ela própria já vai começando a acusar os indícios de modernidade. Aqui há um aspecto complementar e duplo, que é, ela não começa pela música antiga para começar para acabar na música moderna. Ela começa já, digamos, como estudante diretamente nos seus exercícios, não, mas como jovem compositora, sim. Não esqueçamos que uma das últimas peças que ela faz à saída, digamos, do conservatório são as variações sobre o nome de Igor Stravinsky, peça para órgão. E penso que isso já dá um indício do que se passa. Quando escutamos a sua sonata para trombone e piano, que foi feita a convite do professor Kastner, que está nas edições Salaberry, foi gravada, vemos uma peça muito estranha, porque oscila, é a jovem estudante que vem de fazer fugas e sonatas, e há todo ali um embricar que acusa já também um certo tipo de modernidade de escrita. e ela própria vai-se começar a libertar aos poucos para ir para certos tipos e certos tipos de investigação que vão também promover a sua própria investigação musicológica. Porque a Constança, para além de pedagoga, teórica, compositora, professora, portanto, que já inclui no pedagogo, também tem o lado musicológico, que vai desenvolver com o Santiago Kastner, mas e que vai proporcionar também um enorme conhecimento da música antiga e, sobretudo, a nossa música. Portanto, há todo este lado que faz com que, mais uma vez, ela não possa ser alguém que não pode senão viver no seu tempo. Que o vive plenamente, porque também há um momento em que nós vemos no panorama europeu, pelo menos, em que emerge, ou que está muito presente, através de um Stockhausen, de um Beleza, a figura do compositor, pedagogo, teórico, diretor de grupo, lá está a mesma Constança, ou mesmo até os compositores à volta do seu tempo, como o Jorge ou o Cândido Lima ou o próprio Álvaro, também vão ter esse tipo de papel. Pedagogos, diretores de grupo, e, portanto, vão ter todos uma ação nesse sentido, e a Constança inscreve-se nesta tradição e sempre vivendo no seu tempo.
Fechamos parênteses e, para concluir a conversa, Constança, isto a propósito da relação de Constança com a música eletrónica. Hoje em dia, se que estivesse entre nós, Constança iria, além de tudo aquilo que fez, ela pensa que ela iria recorrer a todos os meios e dispositivos que hoje existem?
Penso que sim, à sua maneira. É uma questão que me coloco várias vezes, porque nós conhecemos bem, pelo menos os músicos contemporâneos, o drama de Varese. O drama de Varese que, quando finalmente aparecem as máquinas com que sonhou, quando aparecem os dispositivos, os instrumentos com que sonhou, ele próprio já não sabe trabalhar com eles. Isto é um drama. No entanto, eu penso que o tempo e a forma da Constança trabalhar faria com que se soubesse rodear de todos aqueles que permitiriam expor e expandir aquilo que pensava. E aqui dizendo que, na verdade, era muito mais importante aquilo que ela pensava do que os meios que, por vezes escassos, de que dispunha. Ela dizia, por brincadeira, dê uma caixa de fósforos, amanhã trago-vos uma sinfonia. E acho que ela seria capaz de o fazer, aquela grande marota.
Constança Capdeville nasceu há 75 anos, deixou-nos há 20. Hoje homenageada na outra margem, no princípio, na primeira e na segunda parte do programa, a conversa com os compositores António de Sousa Dias e António Chagas Rosa. Ambos foram seus alunos. Muito obrigada a ambos pela vossa disponibilidade. Foi um grande prazer falar convosco.
Muito obrigado.
Obrigado, Emanuela.
Na terceira e última parte deste Na Outra Margem, dedicado a Constança Capdeville, vamos ter os depoimentos da pianista Olga Prat, sua amiga pessoal e colaboradora durante anos, e de Maria João Serrão, professora universitária, investigadora dentro das áreas da ligação entre o teatro e a música, e autora, como aqui já se referiu, do livro publicado há alguns anos, Constança Capdeville, entre o teatro e a música. A fechar esta segunda parte, um fragmento de uma obra de Constança Capdeville, gravada pelo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa e publicada no CD Três Compositoras Portuguesas. É uma obra dedicada a Jolie Braga Santos, chama-se Di lontan fa specchio il mare.
Thank you.